Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Como não poderia deixar de ser, a decisão do presidente Donald Trump de taxar em 50% produtos brasileiros que eventualmente sejam exportados para os Estados Unidos foi o assunto do plenário. Muitos disseram se tratar de tentativa de interferência na soberania brasileira, porque a carta do presidente americano abordava o processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e não somente questões comerciais. Outros deputados atribuíram a decisão de Trump ao que entendem como falhas do governo no relacionamento com os Estados Unidos. Para Felipe Barros, do PL do Paraná, a ação do presidente americano se deve a erros do governo brasileiro.
É justamente porque não há qualquer tipo de diálogo do presidente Lula com o presidente Trump. O presidente Lula foi lá, fez campanha para Kamala Harris, a primeira-dama xingou Elon Musk. O Lula reiteradamente tem provocado o presidente Trump. Sabem por quê? Eu vou dizer para vocês o porquê. Antes, a culpa do desastre econômico era do Roberto Campos Neto, que estava no Banco Central. Agora que é o Galípolo, que também está aumentando juros, o Lula, no maior estilo venezuelano de ser, precisa arranjar um culpado externo. E agora o Lula quer colocar a culpa no Donald Trump.
Na opinião de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, não é possível aceitar a decisão do presidente dos Estados Unidos em relação ao Brasil.
É uma coisa absurda. Estão nos tratando como se fôssemos sabujo dos americanos. E o Brasil tem que reagir. E esse parlamento, de maneira altiva, tem que dar uma resposta, dizendo um não rotundo a essa taxação. O parlamento não pode ficar de joelho. O Brasil não pode ficar de joelho. Nós temos que levantar a nossa voz e dizer um não ao Trump. Até porque as nossas empresas, a economia do Brasil, está sendo taxada. A Embraer e outros tantos que vão à bancarrota. E nós, do parlamento, não podemos silenciar. O parlamento tem que levantar sua voz, dizer de que lado que está. E nós estamos do lado do Brasil, e não com o Trump, nem com os americanos.
O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, comentou a decisão de Donald Trump e disse que não seria essa a razão de problemas na economia do Brasil.
O Brasil está indo à bancarrota por conta da taxação que o governo Lula tem feito contra os empresários, contra o cidadão comum, é IOF, é de 37 em 37 dias tem um imposto novo, vem uma alíquota nova. E aí agora, por conta da taxação do Trump, que evidentemente que nós como brasileiros não concordamos, mas também não concordamos com a covardia que vem sendo feita contra o presidente Bolsonaro, contra brasileiros que vem sendo perseguidos pelo governo e pelo STF, aí agora quer fazer reclamações de taxação. Se tem alguém que está taxando o brasileiro, tirando as calças do povo brasileiro, depenando o povo brasileiro, tirando o dinheiro de quem mais precisa, é o governo Lula.
Camila Jara, deputada pelo PT de Mato Grosso do Sul, foi à tribuna para refletir a respeito desse assunto.
Deixo aqui as palavras hoje, não do presidente da República do Brasil, mas do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Quando Trump se enlouqueceu e saiu tarifando o mundo inteiro, aos meus colegas, convido um pouco para entender um pouco mais de política internacional. O presidente da Alemanha não deferiu nenhuma palavra contra o presidente Trump. O presidente da França também não. E mesmo assim ele ameaçou a economia da União Europeia com tarifas absurdas. O que vê aqui hoje é uma irresponsabilidade da extrema-direita desse país. Numa tacada só, está afundando o principal setor que aprova eles, o agronegócio. É uma irresponsabilidade colocar o país em risco em torno de um projeto pessoal de poder.
O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, falou sobre a atribuição de culpa pela decisão de Donald Trump.
A carta está clara sobre a perseguição com Jair Bolsonaro e no segundo parágrafo sobre as eleições livres e violação da liberdade de expressão feita pelo STF, ou seja, a bola está na mão do Lula. E outra, repito aqui, o Lula, quando perguntado sobre isso, não respondeu. Eu estou aguardando o posicionamento do presidente do nosso país. Até então ele não falou. Simples assim. E agora, a esquerda dizer que isso é uma interferência, é horrível para o Brasil. Mas espera aí, uma sanção? Você acha que o Brasil passaria impune de uma ditadura que acontece aqui? Alguém do mundo livre iria cobrar essa fatura. E essa fatura está na mão de vocês. Paguem ela e eu não tenho certeza que a gente vai sair dessa.
Ali é o Machado, do PV do Paraná, igualmente debateu a medida do presidente Trump de taxar os produtos brasileiros que eventualmente forem exportados aos Estados Unidos em 50%.
O anúncio de hoje é um dos maiores ataques à história da soberania nacional. Nós tivemos o deputado Nicolas como porta-voz do Trump tendo coragem de ler a carta que fere o agronegócio, que fere a indústria brasileira, porque o presidente americano quer intervir na justiça e na política brasileira. Quem é ele para falar da soberania nacional, prejudicando os americanos e prejudicando os brasileiros? Isso é inaceitável.
Fatos e opiniões.
Quanto aos itens previstos para a votação nessa semana, houve muita polarização em torno do projeto que prevê punição ao agressor que se aproximar sem autorização judicial da vítima de violência doméstica que estiver sob medida protetiva. Segundo o texto, mesmo se a vítima consentir com a aproximação, o agressor poderá cumprir pena de 2 a 5 anos por descumprimento de medida protetiva. Os favoráveis à proposta disseram que é uma proteção a mais às mulheres, enquanto os contrários falaram que o texto desconsidera a autonomia da mulher. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, argumentou contra a proposta.
Porque nós estamos defendendo as mulheres, inclusive uma mulher que possa pedir socorro ao seu ex-companheiro para cuidar de um filho que está doente, que precisa ir com urgência ao hospital. E se essa mulher chamar o companheiro para fazer isso e ele for acudir a criança, ele cometerá crime e poderá ser preso. Ou seja, não faz sentido, chega a ser ilógico, absurdo, é achar que uma mulher é incapaz, porque ela foi vítima de violência, ela é incapaz de decidir qualquer coisa em sua própria vida. Nós defendemos as mulheres não são objeto, não são bibelôs, as mulheres são pessoas capazes de suas próprias decisões.
Para Sâmia Bonfim, deputada pelo PSOL de São Paulo, não faz sentido ser contra essa medida que, na opinião dela, é avanço na proteção das mulheres.
Aqueles que estão contrários ao relatório ignoram um fato muito objetivo, de que as mulheres, mesmo quando elas conseguem medida protetiva e estão convictas de que têm que estar distantes dos seus agressores, muitas vezes são coagidas a uma posição diferente, a abrir uma exceção, a não ponderar os riscos que é ter a presença desse agressor dela, que muitas vezes também é o agressor dos seus filhos, porque a violência doméstica, infelizmente, atinge a família inteira, e é por isso que nós queremos avançar com esse projeto de lei, para que os agressores, aliás, para que as mulheres que têm medida protetiva não possam estar perto dos seus agressores em hipótese nenhuma.
Cristo Nieto, deputada pelo PL do Rio de Janeiro, vê no texto um tipo de armadilha contra os homens.
Imaginemos o seguinte caso: a mulher chama o homem para ir até a sua casa porque o filho está doente. Se o homem for até lá e violar a medida protetiva, nesse caso, o homem está de boa fé. E nesse caso, ele vai ser penalizado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, porque as feministas, elas sempre dizem e prezam pela autonomia da mulher. Mas, nesse caso, a autonomia está sendo absolutamente deslegitimada. Estão desqualificando a autonomia da mulher. Então, que defesa é essa da mulher? Então, aqui a gente está vendo uma incoerência muito grande, porque nesse projeto, a gente tentou conversar, inclusive, com a relatora, porque o que precisava ser combatido? A coação. A mulher, quando é coagida, isso sim precisa realmente encontrar combate e penalização. Agora, premiar a má-fé, isso realmente não pode encontrar em nós nenhum tipo de apoio.
Segundo Jaque Rocha, deputada pelo PT do Espírito Santo, a realidade de muitas mulheres torna imprescindível a aprovação desse projeto.
Nesse país, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de violência e, inclusive, estamos nos mais altos índices de feminicídio. Muitos, porque alguns agentes de leis querem flexibilizar as medidas de proteção às mulheres. Mulheres essas que nós sabemos bem que, quando estão sob vulnerabilidade, é muito mais difícil construir uma rede de apoio. É muito mais fácil a sociedade colocar a culpa, porque temos algo enraizado aqui, que é a misoginia e, principalmente, o machismo.
Ao fim dos debates, a maioria aprovou o projeto que tipifica como descumprimento de medida protetiva a aproximação do agressor da vítima de violência doméstica, mesmo com consentimento da vítima e sem autorização judicial. Agora, o texto irá ao Senado.
Fatos e opiniões.
O programa já está quase terminando, mas antes vou destacar aqui para você duas falas sobre um outro assunto que foi motivo de alguma discussão no plenário. É que os deputados votaram um recurso para que fosse votado no plenário o projeto que equipara os agentes socioeducativos a policiais no sistema de segurança pública. Esse projeto havia sido aprovado em caráter conclusivo nas comissões e já iria diretamente ao Senado, mas houve o recurso contra esse procedimento. O recurso não foi aprovado e o texto seguirá diretamente à votação dos senadores. A autora do projeto e deputada pelo PT do Distrito Federal, Érica Cocá, explicou as razões que a fizeram pedir que esse projeto fosse votado no plenário.
Os agentes socioeducativos, quaisquer que sejam os nomes que carregam de estado a estado, de unidade a unidade da federação, têm uma função que o diferencia de outras funções que estão previstas na política de segurança pública, porque se trata de cumprir medidas socioeducativas e de ter um caráter de educação. De educação, as medidas são socioeducativas. Por isso, nós achamos que os agentes socioeducativos não têm que ser considerados policiais.
O deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, entende que os agentes socioeducativos devem sim ser incluídos no sistema de segurança pública.
O Congresso, as duas casas, reconheceram com clareza a importância, a imprescindibilidade dos agentes socioeducativos estarem dentro do SUS. Só que o que aconteceu é que, mesmo depois de ser aprovado aqui nas duas casas, não respeitando a vontade soberana da população, Esse projeto de lei foi vetado pelo, à época, presidente Michel Temer. Só que, quando a gente fala da atividade do agente socioeducativo, é importante a gente lidar, ainda que a gente reconheça toda a necessidade da ressocialização, do caráter educativo da medida, a gente precisa compreender que eles envolvem, sim, uma atividade que é também de segurança pública.
Como recurso para que esse projeto tramitasse no plenário foi rejeitado, logo ele será votado no Senado. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.